gente vai falar sobre uma coisa muito séria. Nas férias agora, né? Aumenta o número de roubos, pelo menos é o que a gente acompanha por aí, a residência. E se a pessoa viaja, então, aí que vira uma festa. A Polícia Militar vai dar dicas para a gente para como manter a casa segura. A gente precisa ajudar também. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Capitão Maurício, assessor de imprensa da Polícia Militar do Distrito Federal. Capitão, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de crime que aumenta aí nesse período do ano. É verdade mesmo? Aumenta? Os bandidos aproveitam para agir? Como é que é?
Na verdade, o que acontece é o seguinte, geralmente, né, esse período do ano, onde muitas pessoas, né, acabam deixando suas casas, residências, para fazer sua viagem, né, seu descanso merecido, acabam descuidando de algumas coisas bem simples, né? Então, a Polícia Militar, ela dá algumas dicas para que a gente possa, né, fazer com que esses criminosos, ele não tenham oportunidade de estar causando esse prejuízo, né? Então, assim, basicamente, a gente trata de alguns assuntos que eles são de conhecimento de todos, mas muitas vezes caem no esquecimento. Como, por exemplo, deixar de verificar as trancas, né, da casa, verificar se as janelas estão muito bem fechadas. O criminoso, ele geralmente, ele age quando ele encontra uma facilidade. Então, umas dicas bem simples que a gente fala, por exemplo, às vezes você vai trancar a sua casa e você deixa um cadeado do lado de fora. Isso é um indício básico de que ali não tem ninguém. Então, essa casa é um alvo potencial. Aí você tem outras situações, como, por exemplo, campainha. O ideal é você desligar, porque se um criminoso tem a intenção de furtar sua casa, ou até mesmo roubar, ele vai apertar aquela campainha, ela vai tocar em seu indício também que não tem ninguém. Então, assim, a ideia é fazer com que a residência pareça, né, que tenha alguma pessoa ali dentro. Então, tem algumas técnicas, né, algumas formas que a gente usa ali que são bem simples, sabe? As correspondências, elas não deixam de chegar. Então, na caixa de correio, no chão, revistas, né, jornais de assinatura, eles ficam ali jogados, isso também é um sinal. Só que tem algumas situações também que a gente observa. Exemplo, que é bem simples, né? Tem muito criminoso que ele faz uso também de redes sociais, onde ele observa pessoas em determinados locais. E aí, se você viaja, começa a fazer postagens de fotos que você está viajando, de locais onde você está frequentando, que mostra que está longe de sua casa, também é uma possibilidade, né? Que o criminoso observa que ele pode vir a cometer algum tipo de crime em relação a furto ou roubo à residência. Muita gente pensa assim, ah, vou deixar as luzes de casa ligadas, né, vou deixar aqui que vai parecer que sempre tem gente. O criminoso, quando ele vê à noite, muitas vezes ele fica observando aquela casa por um longo período de tempo e vê que a luz não apaga nunca. Então isso também é um sinal. Para isso existem alguns aparelhos, algumas coisas que você pode comprar no mercado e são bem baratos, como por exemplo, aparelhos com fotocélula. Aparelhos com fotocélula é uma coisa interessante porque ele vai identificar o período noturno, vai acender a luz. Período diurno, ele apaga a luz. Então, fica com aquela ideia que parece que tem alguém entrando, saindo e ligando. Uma outra coisa interessante é a televisão. Muitos televisores agora, eles têm um sistema de timer, onde você programa para ligar a determinada hora e desligar a determinada hora. Então, isso também pode sugerir que tenham pessoas ali dentro. Então, isso é um fator, né? Apesar da Polícia Militar estar prendendo muita gente, né? A gente tem alguns fatores aí de criminosos que, por conta de algumas facilidades, né, flacidez ali da lei, acabam, né, estando nas ruas em pouco tempo, praticando crimes. Mas a Polícia Militar, ela precisa desse apoio da população, né, para que a gente trabalhe de forma conjunta. Aí a gente vai ter um resultado muito mais satisfatório.
A população, ela tem que ajudar, né? Não basta ficar lá sentado e falar, mas a polícia tem que me proteger. Ela tem mesmo, mas... É preciso que o cidadão faça a sua parte, não é verdade?
Exatamente. A Polícia Militar, ela tem, né, desempenhado uma atividade recorrente, né, ações conjuntas, né, procurando fazer policiamentos nas ruas, intensificando ali a quantidade de policiais, colocando viaturas, trabalhando de uma forma mais ostensiva. Mas existe uma característica que não tem como a gente ter, né? É o seguinte, é ser onipresente. A polícia não tem como ser onipresente, estar ao lado de cada cidadão no dia a dia, né, orientando, protegendo. Então, com isso, a gente conta com o apoio da população para que ela também tome suas medidas de segurança, que isso, com certeza, vai fazer com que esses criminosos deixem de agir e ajude, né, para que a gente não tenha grandes problemas. Né? O cidadão vai viajar, vai curtir suas férias e, de repente, ele tem uma surpresa desagradável. Isso aí não é o desejo de ninguém, né?
Ô, capitão, quando eu comprar um pitbull e contratar um vigilante, enfim. Mas o cachorro, é uma brincadeira, é claro. O cachorro, ele é um fator determinante também? Você tem um cachorro em casa?
Sim, sim.
O bandido tem medo?
Na verdade, tudo aquilo que você possa verificar que pode prover mais segurança, sim, é o ideal. Então, ter um cachorro dentro de casa é interessante, sim. Contanto que tem alguém que possa alimentá-lo,
sim,
né? Claro.
Sim, claro.
Nessa ocasião, provavelmente você vai ter alguma pessoa que vai ter que ir lá alimentar, né? Isso aí também faz parte, porque, por exemplo, se você deixa um cão, né, com determinada quantidade de alimento lá e você vai viajar por um curto período de tempo, um criminoso ele pode ver aquilo como uma oportunidade, porque aquela casa ela passa a ser ela pode ser um alvo. O criminoso, a gente tem vários casos de criminosos que envenenam cães, né?
Sim, sim.
Acabam abrindo ou arrombando o portão, fazendo com que o cão fuja, né? Atrai o cão, então até facilita também. Então, é interessante, desde que ele tenha, né, uma forma adequada de estar com essa situação aí. Você quer ver uma coisa interessante também que a gente verifica?
Ah.
Né? São detalhes. Você precisa sempre estar informando também alguém de confiança. Se acontecer qualquer intercorrência, que te ligue, né, deixe o telefone com gente de confiança, ou alguém de preferência que vá na casa lá, ligue as luzes, né, joga uma água ali no jardim, na área, de maneira que mostre que existe alguém. Uma outra coisa, se você for viajar, informar só para aquelas pessoas de confiança mesmo. Inclusive, se você for sair de casa, guardar mala no carro, guarda de maneira mais ali, né, discreta, para que as pessoas não observem que você está saindo, porque a gente não sabe, né, quem está do nosso lado, então a gente tem que se cercar do máximo de cuidado.
É verdade. E aí, enfim, as pessoas que têm acesso à informação privilegiada, como, enfim, diaristas, tal, a gente tem que tomar cuidado também, né? Não que essas pessoas sejam bandidas, tal, mas elas podem comentar com outras pessoas também, né? E levar aí ao ladrão ver uma oportunidade e agir, né, capitão?
Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente já verificou alguns casos de que algumas casas foram furtadas, né? Foi perdido grande quantidade ali de bens, né, joias, aparelhos eletrônicos, enfim. Inclusive, a gente até recomenda que joias, dinheiro, quantia, não sejam deixados em casa, que fiquem guardados no banco, pelo menos nesse período de viagem. Mas é complicado, porque, como eu falei, né, a gente já pegou muitos casos de que o criminoso, após a investigação e ter sido preso, foi verificado uma conexão com pessoas que vieram a trabalhar, que conheceu a rotina daquela família, né, que identificou, inclusive, a facilidade para se entrar dentro daquele estabelecimento, dentro daquela residência. Então, tem que se cercar do máximo de cuidado, tem que estar envolvido somente com pessoas de extrema confiança, né, porque ali estão nossos bens, está a nossa dignidade, né. Você, de repente, chegar na sua casa, você imagina a sua casa revirada, seus bens todos subtraídos. Isso aí também tem a questão psicológica, né, que acaba afetando, então é muito ruim.
É verdade. O senhor falou aí de não deixar dinheiro, joias, enfim, é preciso tomar cuidado, a gente não pode dar sorte para o azar, né?
Exatamente. Como eu falei anteriormente, o criminoso, ele quer a facilidade. Ele está procurando alguém, por exemplo, se ele vê uma casa de um muro muito alto, com cerca elétrica, ele vê uma casa com um muro menor e não tem esses equipamentos de segurança ou alguma coisa que dificulte, com certeza ele vai optar por isso, né? Ele vai optar por aquilo que é mais fácil. Por exemplo, uma forma que eles agem muito, chega um carro, deixa determinados indivíduos ali na rua, eles começam a caminhar ali entre as ruas, verificando qual o ponto mais fácil. Se comunicam muito fácil hoje, né? Muito fácil se comunicar.
Sim.
Rápido, né? Através das redes sociais.
Sim.
Através do próprio telefone celular, informa a situação. Muitos deles andam com equipamentos, são equipamentos que muitas vezes a polícia não tem como ela agir. Por exemplo, você está andando na rua, você encontra um cidadão portando um martelo, uma chave de fenda. Até então pode ser um trabalhador comum, mas só que
claro,
muitos criminosos usam dessas ferramentas simples para arrombar portões. Então ele arromba o portão, estaciona um carro dentro de casa, fecha aquele portão de novo ali. Então ele tem total liberdade para ele fazer ali o que ele quer, né? E muitas vezes a polícia militar, a gente faz o patrulhamento, mas é difícil você verificar também que aquela casa toda fechada, com carro ali dentro, se trata de um crime ou coisa do tipo.
Não tem como.
Por isso que a gente precisa da ajuda da, da comunidade, para a gente estar tá agindo de forma conjunta, né? Para a gente poder estar tá reduzindo, né? Ter essa parceria com a sociedade, né?
E qual cidade está mais vulnerável em termos de quantidade de, desse tipo de crime aí, capitão?
É, na verdade, sim. A gente tem mais ou menos um histórico de ocorrências que muitas vezes ele acaba se repetindo, e a gente verifica que são situações que fogem até ali a questão da, da própria polícia, né? Como eu falei, o cidadão, ele acaba deixando aquela casa de uma maneira muito, mas muito fácil do criminoso agir. E a polícia militar, né, fazendo patrulhamento, ele acaba tendo. Mas, geralmente, quando a gente tem ocorrências dessa natureza, são em cidades onde você tem a parte urbana, ela é bem maior, né? Muitas casas, locais onde é que você tem pouca circulação de pessoas, principalmente no período ali da tarde, da noite. Então, é basicamente isso aí. Mas, por exemplo, a gente tem ali, né, Taguatinga, é uma cidade que, às vezes, tem acontece alguns casos, assim,
Taguatinga
um
é famosa,
maiores,
né? Taguatinga, ela figura aí entre as cidades que mais tem esse tipo de crime.
É, na verdade, assim, como eu falei, né, a gente acaba tendo, é recorrente esse tipo de crime, acaba acontecendo, né, mas a polícia, ela tem feito o patrulhamento.
Sim, sim.
Mas não só Taguatinga, inclusive a gente tem números, né, que reduziram muito aí a questão do tipo de atividade, né, mas é uma coisa que a polícia militar vem trabalhando, mas como eu estou reiterando várias vezes, se a gente tiver uma parceria melhor ali, né, com a população, de maneira que ela também, né, faça a parte dela, né, nós lembrando que a polícia militar, ela está aqui para orientar, para ajudar. A gente até faz uma situação interessante. A população, ela está totalmente livre para procurar a polícia militar, independente de qual situação. Ó, vou te passar um exemplo aqui bem, bem interessante.
Não.
Suponha que você vai viajar e você acha que, de repente, sua casa pode estar em risco. Né? Apesar de você ter tomado todas as suas providências, né? Ali, trancou sua casa certinho e tudo mais, colocou um vizinho, né? Importante isso, alguém de confiança. Você pode muito bem se dirigir a um batalhão da Polícia Militar e conversar com algum policial, de repente o comandante, o oficial de dia, falando, ó, eu tô de viagem, poxa, eu queria aqui meu endereço, vocês podem estar passando ali próximo à minha casa e tudo mais, em determinados momentos, a Polícia Militar com certeza vai atender isso aí da melhor forma possível, né? Então,
o cidadão então pode fazer
tá
isso.
Disponível.
O cidadão pode fazer
pode
isso.
Fazer
ele vai,
isso.
Ele vai achar uma... Ele vai ser bem recebido, né? Ele chegar num
batalhão
e conversar, ele vai ser bem recebido.
Exatamente. A razão da nossa existência é essa, né, Alisson?
Sim.
É justamente prover a segurança do cidadão e dar todo o suporte que ele necessite para que a gente possa impedir esse tipo de ações dessa natureza.
O capitão está falando da dificuldade da Polícia Militar de fazer esse tipo de policiamento e coibir esse tipo de crime. E eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava saindo de casa.
Certo.
Tava saindo de casa num dia, tinha um carro parado no vizinho da frente, e eu não sabia, eles estavam levando tudo. Limparam a casa do cidadão, limparam. E aí, depois a gente conversando, todo mundo ali, tem um senhor que tem uma venda vizinha à casa, esses bandidos foram lá e compraram cigarro, tomaram refrigerante, e ninguém desconfiou de absolutamente nada. Ninguém viu, ninguém entendeu como é que aquilo foi feito. Então é um negócio muito difícil de combater, né, capitão?
É, exatamente, né? A Polícia Militar, ela tem essa questão do policiamento ostensivo, e muitas vezes, pela quantidade de crime que vai acontecendo, se verifica que há necessidade de uma desarticulação dessas quadrilhas, né? De um trabalho de investigação.
Sim.
Mas nesse caso aí, foge à esfera da Polícia Militar.
Aí
né?
É a Polícia Civil.
Exatamente, a Polícia Civil, ela tem essa atribuição, né, da investigação, e com certeza eles também desempenham um excelente trabalho, né? Eles têm feito esse trabalho também, mas para você ter uma ideia, o criminoso, quando ele age, isso aí que a gente chama do criminoso profissional, né? Ele já tem, ele já é experimentado nesse tipo de atividade, então ele passa a agir de uma forma natural, porque quando ele age de forma natural, as próprias pessoas que estão em volta ali nunca vão perceber, né? Nunca vão perceber,
é
como é que pode, né? O cara efetuou um roubo, na verdade um furto, né, subtraiu vários bens e se manteve tranquilo, sim, como se nada tivesse acontecido.
Sim.
Isso aí também é uma muitas vezes aprende criminosos assim, quando a gente verifica junto ao sistema, procede ali junto à Polícia Civil, verifica-se que tem, né, já tem vários antecedentes criminais. Que
o rapaz tem doutorado já na Universidade do Crime.
É, exatamente. E a gente tem uma situação que é interessante, sabe? Por mais que a polícia, né, ela combata esse tipo de atividade, faça prisões, a gente não consegue mensurar se a partir do momento que ele foi preso, cumpriu sua pena, se isso veio a regenerá-lo. A maioria, o que a gente observa, né, na ficha ali de antecedentes criminais de pessoas assim, que ele tem crimes variados, ou seja, fica parecendo assim, peraí, a polícia me pegou em determinado crime, não está dando certo, eu vou partir para outro. Aí, opa, isso não deu certo, eu vou partir para outro. Então, esse é um problema que também acaba fugindo, né, da nossa responsabilidade, assim, não em relação a aprender, que isso aí a Polícia Militar tem feito, mas eu falo ali, né, dele estar retornando às ruas e não estar sendo reintegrado à sociedade, né, e voltando a ser um cidadão de bem, que esse é o esperado, né, pelo nosso sistema.
É, capitão, mas a sociedade está começando a entender isso. Para os dois lados, pro trabalho da polícia, que a sociedade está vendo que é um trabalho de enxugar gelo, né, quanto para o lado da pessoa que se desvia, que comete o crime, que ela não está sendo ressocializada. E aí, com informação, nós ficamos mais fortes e nós temos condições de cobrar do poder público ações no sentido de reverter esse quadro aí. Capitão, para a gente terminar, o cidadão viu alguma coisa suspeita, tal, a orientação é ligar para o 190.
Exatamente, procurar na Polícia Militar, é importante isso. A gente solicita que o cidadão jamais reaja, né? De repente você chegou na sua casa e você verificou, existe essa possibilidade, não reaja, procure a polícia, procure se proteger, porque é muito perigoso, muitos criminosos acabam agindo sob efeito de entorpecente para que ele fique encorajado a praticar aquele crime. Né? A gente até fala que alguns até chegam a falar que a gente está ali para matar ou morrer, isso é perigosíssimo, né? Para um cidadão de bem, sim, que não tem como se proteger, então procure a Polícia Militar, não reaja. Caso se depare e acabe sendo vítima ali, mantenha a calma, tente, né, se concentrar ali tranquilo e observar ele da melhor forma possível, verificando, né, características físicas, roupas, que tipo de veículo ele utilizou, né? Se tiver sistema de câmera, tranquilo. Quando resolver a situação, pegue isso, passe isso para a polícia, para que a gente possa, né, tá fazendo nosso policiamento, tá tentando procurar, e que a polícia responsável pela investigação tome suas providências também.
Capitão Maurício, assessor de imprensa da Polícia Militar do DF, eu agradeço a atenção.
Ok, muito obrigado, estamos sempre às ordens.